Mais uma vez, nós estamos aqui no SAC, Serviço de Atendimento ao Campo, pela plataforma Notícias Agrícolas, e hoje a gente está fazendo uma visita para o Centro de Citricultura. Nós vamos entrevistar o diretor do centro, Dirceu de Matos Júnior, que é um grande amigo, uma pessoa que entende muito do mercado e que vai trazer para vocês as melhores expectativas aí de safra. Vai contar para a gente como é que está esse mercado e o que mais pode acontecer para que melhore ainda mais esse suporte que o Centro de Citricultura dá para vocês. Tudo bom, Dirceu?
Bom, tudo em paz, um prazer estar contigo, Gabi.
Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite aqui do SAC para a gente falar mais um pouco desse mercado que a gente adora e que nós estamos aqui tentando entender, fazer o produtor entender, as pessoas comuns entenderem um pouquinho dos citros. Então eu vou começar com o básico do básico. Você que está inserido nesse mercado há tanto tempo, o que que a gente chama realmente de citros?
Bem, os citros são formados por diferentes frutas que têm características similares. Então, as laranjas, as tangerinas, os limões, que hoje nós encontramos como os limões de casca amarela, e as limas ácidas, que é aqueles que nós chamamos de limão Taiti, limão galego. E disso temos mais algumas outras variedades que juntas se formam os citros.
O maior mercado de citros hoje, ele está situado aonde?
Bem, pensando em Brasil, nós temos o que nós chamamos de cinturão citrícola. Estado de São Paulo e sul do Triângulo Mineiro, onde a maior parte da citricultura brasileira se encontra. Contudo, a gente tem já hoje, até em função de uma conjuntura do negócio, nós temos citros no estado do Paraná, nós temos citros no Rio Grande do Sul, no Minas Gerais e em outras regiões, nós vamos para Rio de Janeiro, nós vamos para Sergipe, Bahia e alguns outros estados que agora começam a entrar também nesse circuito.
Joia. E essa expansão está se dando devido ao mercado estar aquecido, ou porque realmente a gente está falando aí de uma expansão natural que acontece dentro dos.
Bom, saindo do cinturão citrícola, né, nós tínhamos uma citricultura já mais estabelecida, antiga, Bahia, Sergipe, Paraná, Rio Grande do Sul e São Paulo. Hoje, com a pressão fitossanitária, que é a ocorrência de uma doença transmitida por um inseto, causada por uma bactéria, que tem trazido a morte econômica de muitas plantas e causado prejuízos significativos, né, à citricultura brasileira. O negócio está se expandindo, ou está se movendo ainda em passos módicos para outros estados onde nós chamamos de regiões que ou o inseto ou a bactéria ainda não se encontra. Então seriam os vazios fitossanitários, onde que a produção seria mais segura em um determinado momento. Tem outro aspecto também com relação ao clima, né? Nós estamos sentindo cada vez mais uma pressão do clima, com déficit hídrico, temperaturas elevadas, e tem se buscado algumas regiões que possam ser mais propícias aí, ou menos suscetíveis a esses estresses que têm causado perdas de produtividade.
Dirceu, quando a gente fala desses estresses, principalmente hídrico, a gente está falando aí do ano passado de uma mudança, né, na produtividade safra, e esse ano nós estamos vendo essa estiagem que não passa aqui também. Como é que estão esses números do ano passado para cá?
Bem, a citricultura tem, assim como a agricultura como um todo, tem passado por desafios do clima, né? A falta de chuva e as temperaturas elevadas. Não só a água, como a temperatura do ar bastante elevada causa prejuízos para as plantas. Nós tivemos 2 anos de safra bastante comprometida na citricultura, uma regularidade que começou a voltar, mas o ano passado, a safra do ano passado já estava um pouco mais complicada, e desse ano nós temos uma quebra de safra de cerca de 25% em relação ao ano passado. Nós estamos falando hoje
Que já
cerca
foi
que
complicado.
já foi complicado. Então, nós estamos hoje no em torno na citricultura se diz que produtividade é medida por caixa de 40 quilos, nós estamos aí em torno de 230 milhões de caixa nesse cinturão citrícola brasileiro.
Não tá fácil atravessar esse desafio do clima, né, para todo mundo. E me fala uma coisa. Existe dentro do estado de São Paulo o cinturão citrícola, né? Não só no estado de São Paulo, mas existe aí um pedaço desses produtores, alguns desses produtores trabalham com irrigação, fertirrigação. Você sabe me dizer mais ou menos a porcentagem desse pessoal?
Sim, hoje no cinturão se tripla, né? Como de novo, estado de São Paulo, sul do Triângulo Mineiro. Nós estamos falando aí em torno de 140 mil hectares irrigados, e cerca de 30%, 30 e poucos por cento da área total dessa região que está irrigada. Boa parte dessa área irrigada, ela está fertirrigada. Então, são duas práticas que a gente tem, como aumento da eficiência de uso de insumos e uma busca de melhoria da produtividade, ou garantia da produtividade quando o déficit hídrico ou até a própria adubação tem limitado aí as maiores produtividades.
É, porque também não é garantia, né? Não é porque você tem que entrar também com
Sim.
tudo isso na hora certa.
Tem, e nós temos que ter recurso disponível, que é recurso disponível que é a água disponível. Então, nem toda a região tem o que nós chamamos de outorga para uso da água, da qual a agricultura pode fazer uso para aplicação na lavoura ou no pomar de sítios. Então, nós precisamos ter água disponível. Havendo água disponível, claro, isso é uma vantagem muito grande. Estivemos em áreas de projeto de pesquisa demonstrando muito bem isso, que é o ganho de produtividade do irrigado em relação à área de sequeiro. Contudo, mesmo tendo água, nós temos ainda o desafio da temperatura elevada. É o que tem acontecido. Nós estamos passando por um dos invernos mais quentes aí registrado nas últimas
Invernos, né?
décadas. Inverno quente que na região sul, na região norte do estado de São Paulo, chegando de 35 a 40 graus, né? A temperatura do ar durante o dia. E além dessa temperatura elevada durante o dia, que pode causar aí a queda de flor, de frutinhos jovens, que é o que vai para o chão e não é colhido lá na frente, nós temos também a temperatura noturna muito elevada, né? Então, algumas regiões são mais propícias a esse estresse, outras um pouco menos, mas tem sido geral, em média, na silvicultura, essa perda de safra.
Disseu, e essa safra, qual é a previsão de caixa?
Nós comentamos em torno de 230 milhões de caixas no cinturão citrícola, né? Que está de São Paulo, sul do Triângulo Mineiro. No Brasil, nós vamos ter outras áreas que não estão contempladas no que é o levantamento da estimativa da produtividade de citros, que é feita pelo PES, junto do Fundecitrus. Nós temos outras regiões que elas não estão contempladas nesse número, mas ele é um grande balizador do que nós temos hoje como a produção brasileira e a disponibilidade de matéria-prima para quê? Para fruta fresca e principalmente para produção de suco.
Bom, a gente já entendeu um pouquinho aqui do mercado. Agora vamos entrar um pouquinho dentro do Centro de Citricultura. O Centro de Citricultura, ele é um centro que pertence ao Instituto Agronômico de Campinas e vocês aqui trabalham com todo tipo de pesquisa voltado para citros.
Uau, é isso aí. O Centro de Citricultura é uma unidade do Instituto Agronômico, uma das instituições primeiras criadas no Brasil em ciência agrícola, está ligada à Secretaria de Agricultura do Estado de São Paulo, é o governo do Estado de São Paulo. Como uma instituição pública, tem uma vantagem de ter um relacionamento moderno, cuja interface com o setor privado é muito grande. E o Centro de Citricultura se estabelece como uma das principais instituições na área, tanto no Brasil como no mundo. A pesquisa aqui, ela é bastante ampla, nós temos bastante foco em melhoramento genético, que é a produção de novos porta-enxertos, novas variedades de copa, que são novas laranjas, novas tangerinas, novos limões, por exemplo. Nós temos um programa de pesquisa pautado que nós chamamos de fisiologia da produção. Quais são as técnicas de manejo que fazem com que o citricultor possa produzir mais e melhor, com maior eficiência e isso de sustentabilidade. É o manejo do mato, o manejo de nutrientes, o manejo da fertirrigação que entra a questão da água. Nós temos práticas culturais como o manejo das culturas intercalares ou do mato, tudo que mexe no ambiente de crescimento da planta lá no campo. Também temos outras áreas, né, que são áreas básicas, por exemplo, na biotecnologia, que se busca, com ferramentas associadas à biologia celular, facilitar esses programas de melhoramento que são tradicionais no Centro de Citricultura, dentro da sua história de quase 100 anos de tradição. E, por fim, a fitossanidade também. Os citros, ou os pomares, são afetados muito por problemas fitossanitários. Era o caso do greening que a gente comentou e outras doenças E como que a gente protege essas plantas para que tenhamos a garantia de produtividade alta? Esse é o trabalho, o escopo basicamente de pesquisa de ciência da agricultura.
E é uma coisa que a gente vê, quem está no mercado agrícola e acompanha um pouco a área de citros, a gente vê que o Centro de Agricultura, ele tem uma interface muito legal com a iniciativa privada, mas ele traz também, ele tem uma abertura muito grande e uma sinergia muito grande com o produtor. Vocês levam esse suporte ao produtor, né? Existe essa troca, porque na verdade, no fim das contas, tudo isso é ali que tem que estar.
É ele que interessa, muito bem colocado. Então, dentro do trabalho de pesquisa, nós temos também um apontamento de divulgação da pesquisa. E para isso, nós realizamos vários eventos. Entre esses eventos, a Expo Citro, Semana da Citricultura, que em 2025 completa 5 décadas de realização. Muitos colaboradores, colegas com que eu tive o prazer de trabalhar, realizaram isso nesse tempo todo. Então, a linha de realização ao longo de 5 décadas que a citricultura tem, passa por essa organização, transferência de informação. Nós temos também produtos e serviços especializados, que é aquele material genético que vai produzir os novos pomares com qualidade, alta qualidade genética e sanitária, né? São sadios. E também como serviços de diagnóstico de fitopatógenos, também a realização de testes de eficiência de agroquímicos ou dos insumos que a gente usa para a proteção das plantas, né? Então, esse é um escopo e dentro disso que é o apoio do que nós chamamos de soluções com base em ciência para a citricultura, a gente interage com o citricultor. Anualmente fazemos uma homenagem ao citricultor, no dia do citricultor. Trazemos uma família, aquele citricultor que tem contado uma história, tem demonstrado seu sucesso e celebramos esse evento. Um outro aspecto que se tornou recente, o centro, falando em sustentabilidade, começou um treinamento com produtores de pequenas propriedades para organização e aí a busca dos selos de sustentabilidade que o consumidor exige. O consumidor que consome suco na Europa, ele quer saber de que o ambiente de produção, ele tem qualidade de trabalho, ele tem segurança de trabalho, ele tem proteção de trabalho. E nisso começamos a fazer esse treinamento e vimos a oportunidade. Se nós estamos ensinando, nós temos que realizar dentro de casa. Então, o Centro de Citricultura, nesse contato com esse citricultor, se organizou, tem também o primeiro selo de sustentabilidade, que é da FSA, numa fazenda experimental.
Então, que legal!
E daí nós temos a oportunidade, trazemos esses citricultores dentro do projeto Futuro Resiliente, que é apoiado hoje pela Fundação a Solidariedade, nós fazemos um bate-papo com eles. Então, demonstramos que a nossa fazenda, ela também é uma fazenda real, que ela consegue produzir no mesmo nível que eles podem produzir. E fazemos essa transferência e esse contato.
E aí vocês mostram para ele as formas de manejo, além de toda enfim, a tecnologia que vocês embarcam ali com a pesquisa.
Exato. Nós começamos o que existe de variedades a serem plantadas? Como que nós plantamos? Como que nós cuidamos do pomar para que essa planta de citros, ela demora 3 anos para começar a produzir e é um pomar que tem que ter longevidade de 10, 20, até 30 anos. Né? Nós gostaríamos que dentro dessa pressão hoje sanitária, que eles durassem 30 anos ou mais. Né? Então a gente demonstra...
É o que se espera, né?
É o que se espera. Então a gente demonstra na prática como que a gente organiza, como que o trator está... pulverizando, como que é o depósito defensivo, quais são os apontamentos que ele precisa ter, quais são os processos de adubação, de poda, de cuidados, né? Então, fazemos isso aqui dentro.
Com tanto desafio, né? Com tanta praga nova, com tanta coisa acontecendo, puxa, isso é um alento. E como é que o citricultor, que não conhece ainda esse projeto e vai estar assistindo a gente pela plataforma do Notícias Agrícolas, consegue acesso a vocês? Como é que ele se candidata a vir aqui para participar desse projeto?
Bom, ele pode entrar em contato direto com o Centro de Citricultura, ele pode entrar em contato com a Fundação Solidariedade, que quem coordena esse projeto, nós somos os colaboradores, né? E existe uma plataforma também na internet, que é o Citrus Conecta, no qual existem várias informações de como ele pode se acessar a esse programa. É evidente que ele é direcionado em algumas regiões por afinidades, mas ele é bem-vindo. E, não necessariamente participando desse programa, outras atividades, são cursos, são palestras, são esses dias de campo que realizamos, esse agricultor está convidado para estar junto da gente.
Ah, isso é maravilhoso. Até porque essa troca, né, eu sou filha de pesquisador, né, e essa troca é muito importante. Eu sempre ouvi meu pai dizendo assim: a gente só consegue fazer tudo isso porque o citricultor é extremamente generoso e oferece para a gente a oportunidade de ir até a propriedade dele e fazer aquele experimento para a coisa funcionar. E assim cresceu todo esse processo da citricultura e de várias outras culturas, né?
Bom, é inegável falar do José Orlando Figueiredo, claro, com quem tive a oportunidade de trabalhar, uma inspiração de relacionamento. E uma questão talvez inconsciente na gente que hoje, como a diretoria do Centro de Citricultura, que a gente desperta cada vez mais, nós fomos até impetuosos em mudar um jargão que é na academia: pesquisa, desenvolvimento e inovação, o tal do PDI. E nós estamos adotando a ideia de pesquisa, relacionamento e inovação, porque a citricultura é feita por pessoas. Essas pessoas, elas têm demanda por informações, elas têm competência para usar as informações, mas juntos nós podemos estar inspirados para continuar no negócio, para fazer o negócio crescer.
Bom, Dirceu, então para a gente finalizar, você está dentro de uma instituição estadual. A gente sabe como é um pouco mais moroso e tudo mais, mas a gente sabe também que vocês são completamente diferentes de muitas outras instituições, porque vocês são vanguardistas e têm muitas ideias. O que que vem aí pela frente? O que que passa por essa sua direção? O que que você imagina para continuar esse legado para frente? Como é que vai ser?
Bom, isso é um ponto estimulante, que é como é que nos mantemos numa vanguarda ou dividimos a vanguarda de um negócio grande para o estado de São Paulo e para o Brasil, né? A citricultura é um dos grandes negócios na agricultura brasileira. E o Centro de Citricultura, ele precisa revisar e construir, ele está fazendo isso, que é a cultura interna, e fomentar a cultura externa. O que que eu quero dizer? Nós temos que ter visão de negócio, entender de agilidade e continuidade de processos. Isso passa por gestão de pessoas, competências, gestão de recursos financeiros, facilitação, além do protagonismo de pesquisa, mas facilitação da atuação de outros parceiros, e nisso traduzir em inovação, que são soluções com base em ciência. E o outro lado é acessar também o ambiente externo, privado, de como que o relacionamento ele é proveitoso para ambos. E nisso, certamente, é o grande desafio e a grande oportunidade que a própria citricultura tem. Então, gerir, trazer processos de gestão, contaminar as pessoas internamente e externamente, nessa visão, é o grande desafio e vai ser o grande sucesso do Centro de Citricultura.
Hoje vocês aqui têm realmente já alguns projetos em andamento e vocês já têm instalados aqui dentro alguns conceitos que muitas outras instituições ainda não, instituições públicas e tal, ainda não têm. Vocês conseguiram colocar aqui dentro divisões aí, vamos dizer, né? Você tem hoje departamentos que te apoiam para que você consiga fazer isso funcionar.
Certamente. A preparação do Centro de Citricultura para ser operacional em várias questões que são estratégicas tem sido a nossa grande facilitação de trabalho. E nisso, nós vamos para o pessoal de campo, pessoal de laboratório, a prestação de serviço, a produção de produtos especializados. Isso nos dá aí uma margem à frente de toda e qualquer outra instituição pública, porque a visão de instituição moderna passa por essa questão de gestão. E o engajamento, envolvimento da iniciativa privada, do citricultor, que é o nosso grande usuário, se faz presente nesses projetos que estão hoje sendo desenvolvidos de uma forma bastante interessante e que, numa outra oportunidade, gostaria de conversar bastante, contar para vocês quais as características deles.
É isso mesmo. Ai, disse obrigada. Era tudo que eu precisava. Muito obrigada pelo papo e a gente vai conversar outras vezes e vamos trazer para o programa e para todo mundo que está assistindo aí as informações necessárias para que a gente realmente preste um serviço para o campo, para o produtor, para o citricultor e que ele consiga produzir cada vez mais e que esse produto maravilhoso que é o citrus esteja na mesa de todo mundo, né?
Ah, um prazer imenso estar com vocês. Sejam bem-vindos a todo momento e aquilo que for da nossa alçada em contribuir com esse setor que ele é encantador, de fato, e ele é profissional, nós estamos aqui para seguir juntos.
Obrigada.
Um grande abraço.